Fala galera, tá começando mais uma edição do Mesa Quadrada, o podcast oficial do Fórum Chaves. Eu sou o Trascaço, apresentando como sempre, e hoje tenho na bancada Igor Borges.
Fala todo mundo aí, gente, bora fazer mais um podcast aí, tô animadão, vamos lá.
E James Revolt.
E aí pessoal, é um prazer estar aqui de novo.
James sempre falando bastante. Na pauta de hoje, quem não viu, precisa ver. A gente vai comentar e citar vários episódios de Chaves e Chapolin, não tão conhecidos pelo público, mas excelentes e bem subestimados. Vamos começar então por Chaves. Começando a falar sobre O Menino do Barril. A série estreou em 26 de fevereiro de 1973 e chegou ao fim em 7 de janeiro de 1980. Durante esse período, foram produzidos e exibidos cerca de 311 episódios. Mas como a Televisa não vende todos eles, temos por volta de 280 episódios para usar como base. Já em 24 de agosto de 1984, a série chegou no Brasil. Mas como a SBT não comprou todos os episódios vendidos pela Televisa na época, e ainda engavetou muitos outros dos que tinha, muitos episódios, inclusive muitos bons, são desconhecidos pelo grande público. Sendo assim, vamos listar aqui 10 episódios de Chaves que são subestimados ou desconhecidos, mas merecem ser assistidos. Começando com Como Pegar um Touro à Unha, de 1973. Por favor, Igor, comece citando o que você acha do episódio, o que você gostaria de falar a respeito.
Bom, começando, Como Pegar um Touro à Unha é um episódio perdido mundial. O que é um episódio perdido mundial? É um episódio que não é exibido em nenhuma parte do mundo, ou seja, nenhuma emissora, nenhum país exibe. E o SBT, ele adquiriu esse episódio nos anos 80, que exibiu de 1988 até 1992, e só por isso que a gente tem ele disponível, né? Porque o pessoal gravou, né, VHS e tal, com dublagem e tal. E por falar na dublagem, né, a dublagem desse episódio, ela é legal e tal, apesar de ter uns erros bem crassos, né? Por exemplo, o Chaves chama o Seu Madruga de Seu Ramon, o pessoal fala chusma ao invés de gentalha, né? Mas mesmo assim é legalzinha, né? As vozes estão boas e tal. Sobre o aspecto do episódio, é aquele episódio, né, que as crianças brincam de toureiros, né? Usam a toalha do Seu Madruga, aí depois eles ganham um carro de touros do Seu Barriga, e tem aquela coisa toda, aquela brincadeira, aquela confusão, aquele mal entendido, blá blá blá. E, cara, é muito legal essa versão, que ela é bem mais dinâmica, porque tem uma outra versão chamada Os Toureadores, que é legal, tá, mas é um pouco enrolada, que tem aquele negócio do professor Girafales aparecer de esgrima, tal, não sei o quê. E essa versão é bem mais dinâmica, bem mais rápida, as coisas acontecem de uma forma bem mais resumida, mas mais dinâmica mesmo, sabe? E isso é bem interessante no episódio. Eu acho ele bem engraçado, tem uns momentos bem engraçadinhos, bem inusitados também, como o Seu Barriga imaginando ser um toureiro com a toalha do Seu Madruga e tal. E cara, acontece um negócio, eu não vou dar spoiler, mas acontece um negócio no final que o Seu Madruga faz com o Kiko, que, pelo amor de Deus.
Você já tá dando spoiler.
Não tô dando spoiler, não tô falando o que que é, mas quem vai assistir vai pensar, rapaz, talvez eu tô dando expectativa, mas tudo bem. É basicamente isso.
O que que o James acha?
Ah, eu acho que é um episódio que, pelo menos como registro histórico, ele é importantíssimo. É, o Igor já explicou aí a questão dos perdidos mundiais. Quando a gente começou a identificar que existiam episódios que não eram mais exibidos, a gente fez essa classificação. Os perdidos, que eram os que o SBT não exibia mais por alguma razão, e os perdidos mundiais, que eram os que a Televisa não vendia mais, eles não passavam mais fora do país. Como o SBT comprou alguns desses episódios nos anos 80, esses episódios eram comercializados, alguns deles, até aquele momento. O SBT dublou e alguns deles passam na TV normalmente até hoje. O Festival da Boa Vizinhança Parte 2 é um deles, o das Pulgas do Chapolin é outro. E só que assim, parte desses episódios são exibidos até hoje pelo SBT, foram inclusive exibidos pelo Multishow, mas tem episódios que não são exibidos mais no SBT e não são mais vendidos lá fora também, que é o caso desse aí. Então, todas as cópias que existem na internet são da gravação em português, com dublagem brasileira, e que foram ao ar até 92. Então, sim, é um episódio que em nenhum lugar do mundo ele é exibido há 27 anos. É muito tempo. Ele estreou em 88, quando o Silvio Santos saiu de licença e ele ficou 3 domingos sem apresentar o programa. Aí, acho que o lote de 88, dos episódios novos do Chaves, que estrearam em 88, ele começou a ser exibido em março, se eu não me engano. Só que em janeiro, com a ausência do Silvio, eles passaram alguns desses episódios já. Entre eles, passaram esse do Touro. E como o Igor falou também, é uma versão mais, mais coesa, mais fechada. Tem pontos interessantes, tipo o Sr. Barriga contando que ele nasceu na vila. Eu acho que é um episódio que merece muito ser visto.
Continuando com você, James, então, vamos falar agora sobre Muito Azar na Sorte Grande, a nossa segunda indicação, episódio da temporada de 1974, a segunda temporada de Chaves.
Tá, esse é um episódio que deu muito azar, na verdade. Recapitulando a história aí, em 1992, o SBT fez uma limpa nos episódios lá. Eles pegaram todos os episódios que eles consideraram semelhantes, falaram, essa história é uma regravação da outra, só muda o personagem. Esse aqui é o Sr. Barriga no lugar do Sr. Girafales, o outro é do Chapolin, que é a mesma história. Eles pegaram todos os episódios que eles consideraram com histórias semelhantes e tiraram do ar. A gente tinha, desse episódio aí, duas versões dubladas conhecidas, que era essa de 1964, que é a história do bilhete da loteria, que o Seu Madruga ganha lá e perde o bilhete, e eles precisam procurar o bilhete. A gente tinha essa versão de 74, e tinha uma versão de 79, que era com o professor Girafales no lugar nessa história. Quem perdeu o bilhete foi ele. E o ambiente lá no restaurante da Dona Florinda, em vez de ser todo na casa do Seu Madruga. Aí o SBT, por algum motivo que a gente dificilmente algum dia vai saber, resolveu tirar do ar as duas. Então a gente ficou sem nenhuma versão dessa história, desse período aí de 92, que foi quando saiu o bilhete de loteria de 79 que passava, até 2011, que foi quando ele voltou. Quer dizer, tinha duas versões lá, podia muito bem pegar uma e colocar no ar, né? Já que, sei lá, considerava que uma tava ruim ou alguma coisa assim. Atirar as duas é uma coisa que não dá para entender. E é um episódio muito bacana, como praticamente todos daquela época, da temporada 74.
Uma temporada sem Chiquinha, né? Que o Kiko, o Seu Madruga e Chaves, eles... Aquele círculo ali, aquele trio fica muito mais consolidado, né?
Exatamente, que eles se consolidam lá como um trio, e só os três funcionando, e são episódios com texto escrito naquela época, porque depois começou a ser feito muito remake. Aí já começou aquela coisa, vamos enfiar a Chiquinha aqui, ou não vamos, ou vamos... Eles começaram a ter uns remakes muito no...
Nonsense, que não fazem sentido pra história, né?
Uma adaptação até preguiçosa da situação. E até 74 não, fazendo, vamos... Porque assim, 74, a maioria dos remakes são daqueles quadros do programa X-Pirito de 72. Então eram quadros de 10 minutos. Então,
é algo de antes ainda, né? Antes das séries em si.
Você não tinha como mexer pouco nesses quadros. Você tinha que realmente escrever lá uma história para que passasse, em vez de ter 8 minutos, tivesse 22. Então você vê que é um roteiro bem escrito e levando em consideração o status da série naquele momento, né?
Uhum.
Então assim, é um episódio que reflete aquela época, que é um episódio bom, como praticamente todos daquela época, e teria sido um imenso clássico se tivesse sido exibido sempre, sabe? Se o SBT não tivesse limado, além dessa versão, limado as duas. Então a gente tem aí geração de gerações que não conheceram esses episódios.
E acaba achando chato vendo hoje em dia por não ter acostumado a assistir ao longo do tempo também, né?
Sim, porque muita gente encara de uma forma um pouco cômoda essa situação de eu gosto do episódio, eu não gosto do episódio. Eu vejo muita gente reclamando, por exemplo, dos episódios muito antigos, lá dos sketches 72. Que figurino é feio, que o Kiko é esquisito, que não sei o quê, que não sei o quê. Como se fosse uma coisa meio estranha demais pra eles. Mas quando eu era criança, os episódios passavam misturados com os outros, normal. Então, pra mim, eu assisto os episódios como se fossem episódios normais.
Porque são, no final das contas.
Deveria ser, cara. É um pouco triste que não sejam. Então, pelo fato deles terem sido resgatados, e o Multishow tá exibindo eles também, eu espero que tende a normalizar essa geração meio que tá assistindo agora, que passe a encarar como como episódios normais. E que essa visão meio cômoda que às vezes as pessoas podem ter, não, era um episódio normal que eu assistia lá em 2018, em 2019 e 2012, quando o SBT trouxe de volta, e que passam a ser episódios normais e visto de uma maneira normal.
E a principal diferença, pelo menos desse episódio, para outra versão dele mais recente, né, de 79, é que nesse temos Seu Madruga, né? Então é um roteiro muito mais pensado nele, que faz mais sentido para ele do que no caso da exibição padrão do SBT, que tem o Girafales, como o cara que quer ganhar na loteria ali, ganha e acaba, né, procurando o bilhete.
Esse de 79 é um ótimo exemplo de como as gravações começaram a ser preguiçosas depois de um tempo. Porque a gente vê o professor Girafales fazendo coisas que não são da personalidade dele.
Como o caráter dele pede uma coisa um pouco mais honesta mesmo, né? Mais centrada. E ali ele é completamente fora da caixinha, assim, né? Não é o Girafales.
A gente vai pegar um exemplo só de uma cena, que é quando o Seu Madruga, na versão 74, ele fala que vai ficar com o bilhete do Chaves e fala que vai pagar depois. Tipo, meio enrolando isso. Agora, isso vindo do professor Girafales é uma atitude que não é compatível com o comportamento que ele apresenta na série, com a forma que o personagem foi desenvolvido. Então, esse tipo de situação acontece muito para frente, dos episódios 77 para frente, que as gravações começam a ser mais automáticas e, tipo, só coloca, não tem tal personagem, bota outro no lugar e faz de conta que é. Acontece muito disso. E essas regravações 74 e tal ainda não tinham isso.
Sim. O que o Igor tem a dizer?
É, basicamente isso que o James falou, né? Essa versão, ela... Talvez o pessoal até desconheça também a versão de 79, né? Mas essa versão, ela é bem melhor, cara. Se você quer assistir uma versão desse roteiro, assiste essa versão. Ou então, talvez a versão 76, mas principalmente essa, cara. Porque é um roteiro destinado pro personagem em questão, sabe? Não é algo que o X-Espírito refez e, tipo... fez com aquela preguiça, né? Pô, colocar o professor Girafales pra, tipo, ficar devendo Chaves, pra, sabe? Não, não combina com a personalidade dele, fica muito forçado, não fica natural aquilo, sabe? Fica muito forçado, né? E essa versão, ela é muito melhor que qualquer outra, na minha opinião. Sobre o episódio em si, o roteiro dele é muito bom, né? Principalmente nessa versão, né? Que realmente é para o Seu Madruga, né? Que o Chaves fica sem vender um bilhete de loteria, aí o Seu Madruga pega ele, tipo, compra do Chaves, né? Afinal, o Chaves tava chorando lá porque ele tava vendendo um bilhete de loteria, ele deixou de vender um, sabe? Aí ele tinha que pagar por esse bilhete, aí o Seu Madruga foi assim, eu compro esse bilhete. Só que o Seu Madruga não comprou, ficou devendo, né? Só que aí no dia seguinte o Seu Madruga descobre que ganhou na loteria lá. Aí tem uma crítica social muito interessante, cara, que é basicamente assim, o Seu Madruga fica comemorando sua barriga e tal, enquanto a dona Florinda, ela fica com inveja, né, a dona Clotilde fica reclamando, você é invejosa, não sei o quê, as duas brigam, aí o Seu Barriga fica todo do lado do Seu Madruga, tanto que uma hora o Seu Madruga fala, vamos, Seu Barriga, não se junte com essa gentalha, aí ele quase fala, gentalha, gentalha, aí o Chaves vira pro que fala, é o mal do dinheiro, as pessoas brigam. Cara, eu acho sensacional, cara. Só que aí o Seu Madruga comemora, tal, não sei o que, só que ele não acha o bilhete, né? Aí ele procura, tal, e o resto fica pelo desenrolar pra quem for assistir.
Se a gente tá falando de episódio raro, que ficou fora do ar muito tempo, que demorou pra voltar, e vai e vem, vamos falar agora de um que chegou muito tarde ao Brasil. O Ladrão, de 1974, a primeira versão do episódio do Ladrão da Vila. Então, por favor, Igor, comece seu comentário.
Bom, o episódio do Ladrão, todo mundo sabe como é que é, né? O cara lá rouba o ferro na dona Clotilde e tal, aí o pessoal pensa que é o Chaves, aí todo mundo chama ele de ladrão. Chaves vai embora da vila, tal, com a trouxa lá nas costas. Todo mundo chora, muito triste. Aí depois ele volta, tal. E ele confessa que ele não queria que prendessem um ladrão. Ele queria que ele se arrependesse e se tornasse uma pessoa boa. Aí isso faz ele se arrepender, tal, devolver todas as coisas, dar um sanduíche de presunto pro Chaves. Tudo termina naquela alegria toda, né? Nesta versão, é basicamente isso. Mesmo que aconteceu na outra versão, né? Aquela clássica, né? De 76. Tem a Chiquinha, o ator Ricardo de Pascoal fazendo o senhor Furtado. E nesta versão, eu acho ela muito melhor. Eu acho a versão de 76, aquela outra, um pouco mal dirigida, um pouco, sei lá, mal desenvolvida, não sei. Essa, cara, essa de 74, ela é muito boa, cara. É a melhor versão desse roteiro, cara. Porque, assim, a atuação do elenco, cara, o ritmo do Chaves e o Kiko, sabe, cara? Muito bom. Na cena que ele vai embora, cara, muito mais triste, cara, muito mais emocionante. Que o Chaves pega as trouxas dele lá, cara, tipo, a revistinha, o sanduíche de presunto, rapaz. Aí ele pega no, acho que ele pega no barril também, né, dá um tchau, né, termina assim a cena, cara. E é muito emocionante, cara, pra quem for assistir, é muito boa. E até o final, cara, muito melhor, os créditos, cara, aquela coisa tão boa de se assistir, né? Gosto muito dessa versão.
James?
Eu concordo com o Igor, eu acho que é uma versão melhor que a 76, embora eu goste muito da participação do Ricardo de Pascoal, eu acho que ele faz o Sr. Furtado ótimo, mas é questão de iluminação, a versão de 74 ela é mais escura, ela te passa essa sensação realmente de tristeza, de estar perdendo alguma coisa. E eu acho que funciona melhor, eu acho que é uma versão melhor, eu acho que combina mais com a atmosfera daquela época, daquela fase. Mas eu, assim, eu tenho lá minhas ressalvas com essa história do ladrão da vila mesmo, porque, não sei, eu acho que descaracteriza muito os outros personagens, sabe? Aquela coisa, de repente, todo mundo começa a julgar demais o Chaves. Não parece uma coisa que ele, pra mim, não parece uma coisa que eles fariam, assim.
Depois de anos de confiança ali no garoto e tudo mais, convivendo todo dia,
exato,
de repente vira essa ideia de, caramba, ele pode ser um ladrão.
É, não, ladrão, 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 ladrãozinho e tal. É uma coisa assim, a gente sabe que é o nome do andamento da história e tudo, mas é...
Acho que é pra forçar bem o emocional mesmo ali do que o Chespirito pensou, porque
sim,
no fundo é isso, né?
É, mas eu sei que muita gente gosta desse episódio, muita gente se emociona, muita gente chora...
Ou muita gente não gosta por ser triste demais, né?
É, que acho que destoa do padrão da série. É, tem uma história do Chespirito lá no livro dele, que ele fala que recebeu cartas de crianças que falaram que as crianças saíram procurando o Chaves na rua. Eu não sei que versão que aconteceu isso. Mas eu acho que não sei se ele se arrependeu tanto, porque regravou essa história várias vezes depois. Gravou em 74, gravou em 76, gravou em 82. Mas eu gosto muito desse episódio. Acho que é uma boa escolha para quem não teve a oportunidade de assistir e conferir.
Então vamos para um episódio mais de burrice? Pois é. O Festival da Burrice de 1974, que é a estreia da escolinha do professor Girafales, não é isso? Pode começar, James.
Ele é um episódio estranho para a época que ele foi produzido. Ele é o primeiro com a escolinha, e a gente assistindo ele, a gente vê o quão diferente ele é dos outros, porque praticamente todos os personagens, tem vários personagens com voz ativa, com nome, com personalidade. Então, eu não sei, assim, historicamente no México, se eles tiveram programas com esse formato de escolinha. Aqui no Brasil, a gente tinha a escolinha do professor Raimundo desde os anos 50 em rádio. Antes dela, a gente tinha uma...
Na Carabina de Ambrosio tinha uma escolinha lá do Chabelo.
Tinha?
Tinha.
É, então, eu imagino que esse formato já devia ser conhecido deles por alguma razão. Vamos tentar fazer uma coisa no mesmo estilo. E é um episódio, assim, o pessoal do Brasil praticamente não conhece ele, porque ele foi dublado em 1990. Segundo o registro que a gente tem, ele foi exibido uma única vez nesse mesmo ano de 1990, quando... O SBT estreou os inéditos lá do domingo de manhã. E ele voltou ao ar só em 2012, quando o SBT resgatou os episódios semelhantes. Então, assim, muita gente não conhece esse episódio. Uma geração toda aí cresceu sem assistir. E ele é muito importante porque ele marca a estreia de muitos personagens que se consolidaram na série depois. O Nhonho é a primeira vez que aparece. A Pops é a primeira vez que aparece. O Godines é a primeira vez. E a gente tem a Malicha também, que ela... A Malicha, pra quem não lembrar, ela é aquela afilhada do Seu Madruga, que ela aparece em mais alguns episódios depois. Que tem uma versão com ela lá, que surge, da história que surgiu o Robô do Kiko. e o outro qualquer, do Caçador de Lagartixa. E além dela tem a Elizabeth, que é a menina mais inteligente, e a Cândida. É um episódio que, embora seja uma regravação de outro que já passava no SBT, é um episódio bem diferente. Eu acho que a ambientação, figurino, as roupas das crianças são diferentes. Parece meio deslocado, assim, aqueles efeitos de chroma key estão bem mais rudimentares, do Sr. Barriga conversando com o Cunhonho. E é uma experiência bacana, é um episódio muito bom, eu gosto dele. Seu Igor, o que o Igor acha?
Ah, rapaz, meu episódio favorito de toda a série, esse episódio. Porque, poxa, a dinâmica que ele tem, cara, muito bom. Cara, é um episódio engraçadíssimo, cara. Eu, particularmente, eu dou risada do começo ao fim. O roteiro tem aquelas piadas lá, que a gente viu em outros episódios, da escolinha, como das pérolas, como aquilo lá do animal mamífero sem dentes, a minha avó, como acho que tem também dos negrinhos e dos missionários lá, da aluna falar lá, o professor tá chegando, enganei vocês, sabe? Cara, é muito bom nessa versão, cara, porque tudo. É a primeira vez que aquilo é reproduzido, basicamente, né? E, pô, os personagens eu acho muito legais, pô. O Chaves e o Kika, aquela dinâmica toda, que eles tinham muito em 74.
Isso que você falou das piadas aí, eu acho que uma coisa boa que a gente é beneficiado no Brasil é que quando teve essas regravações e chegaram para dublar aqui, muitas piadas dessas elas eram alteradas, né? Tipo, traduzia de um jeito, traduzia do outro. E diferente da versão original, que o texto era quase sempre o mesmo, né? Eu acho que a experiência pra gente é bem menos cansativa, é bem mais divertido de ver essas outras versões do que pro pessoal que assiste em espanhol.
Principalmente quando se trata de história, né? Porque tem episódios que nós temos a história do Brasil, algo que não tem no original, que é algo completamente da tradução da Maga, e em outros pontos que nós temos a história do México. Então, de versão para versão, a gente tem piadas completamente distintas, variações completamente distintas. E piadas mesmo construídas de maneira completamente diferente, né? Então a gente absorve de um jeito muito mais bacana.
É, tem umas que eu acho até parecidas até, só que, tipo, com contextos diferentes, sabe? Mas, enfim, Elizabeth, cara, a Elizabeth, muita gente que já assistiu esse episódio não gosta, que acha ela muito bizarra, que ela fica se balançando na cadeira assim. Mas eu acho ela, cara, um personagem muito legal, acho que o Chespirito deveria aproveitar ela mais. Porque, não sei, ela era a nerd lá da sala, mas ela também era zoeirona lá, ria das coisas lá do Kiko, falando um monte de besteira, ria lá, zoava também. Cara, eu acho isso muito engraçado, eu acho muito
Eu acho que as
maneiro.
pessoas imitaram ela e ele falou assim: não, tira esse negócio que tá feito.
Pô, deu problema até com a Pops, né, dela ser fã, um pai reclamou, né. Chespirito tirou a fanhice, sei lá se é assim que fala, fanhice, sei lá. Aí a personagem fala normal e tal. Mas voltando ao
É,
Festival do Rio.
isso no áudio espanhol, né?
É,
É,
no áudio
porque na
espanhol. Na
dublagem.
dublagem sempre foi fã. Na verdade, até começou falando normal a Marta Volpiani, né, a
E foi
dubladora, e depois.
enfaiando com o tempo.
É que eles receberam fora de ordem, né? Eles receberam o episódio sem ela ser fanha primeiro. Aí dublaram sem ser fanha. Aí esse veio depois e falaram: ah, vamos fazer fanha agora. Aí os episódios 90 já tá tudo fanha. Mas assim, era um episódio meio experimental mesmo. Acho que era legal porque ele expandiu esse conceito do professor Girafales realmente ser um professor e realmente estar tá dando aula para os alunos, os meninos serem alunos dele. E só que assim, né, cara, era uma série sendo produzida lá com alguns atores fixos e alguns que só apareciam de vez em quando. Então eu acho normal que eles tenham mantido o Nhonho, Pops, porque eles já faziam outros personagens na série, Godines, porque fazia muita coisa no Chapolin, porque cuidava das finanças lá do grupo e tal, e estava sempre junto. Mas os outros iam ser convidados para gravar um episódio a cada 5, 6 meses. Eu acho que realmente era uma situação difícil de manter. Aí eu acho natural que tenha assumido os outros.
Mas, enfim, eu acho um episódio, tipo, meu favorito da série, poxa. O episódio que eu mais dou risada, esse daí. E eu acho que é como o James falou, um episódio bem experimental, mas que eu acho que ficou muito bom, cara. Muito legal.
Indo para o próximo episódio, a saga Nada Como Ser um Expert no Assunto, também da temporada de 74 do Chaves. Pode começar, Igor.
É uma saga, né, de duas partes. A primeira é uma que começa com um sketch, antecedido por um sketch dos ladrõezinhos, né? Que eu acho muito engraçado, muito legal, né? Que eles tentam assaltar a casa de uma velhinha. Aí tem a confusão lá que eles... Uma piada lá que o Chumpras, né? Acha uma revista bem insinuativa na casa da velhinha lá, na gaveta. Acho bem engraçado essas partes. Aí o sketch principal do Chaves é um episódio assim que, tipo... É, quem nunca assistiu vai pensar, nossa, esse roteiro existe, nossa, que bacana. Que é o Chaves, o Kiko e o Yoni jogando beisebol. É muito bacana assistir, cara, porque tipo, é bem inusitado, sabe? É bem, bem engraçado também, poxa. É curioso. E é basicamente isso. Já a parte 2 é aquele roteiro lá que muita gente conhece também, que é aquele do álbum de figurinhas do Kiko, que o Kiko tem um álbum de figurinhas que são notas, né? Bem realísticas, né? Que o pessoal até confunde. Que o seu Barriga, ele deixa cair um bolo de dinheiro no chão. Aí o Chaves pega, pensando muito na inocência. Nossa, figurinhas, que legal! A sua Madruga vê que é dinheiro. Aí fica, Chaves, me dá essa nota. É, eu vou te dar dinheiro, não sei o quê. No meio do caminho, devolve o seu Barriga e tal. É bem legal. E neste episódio, tem o diálogo, cara. Um diálogo que eu acho, assim... Se não for o melhor, um dos melhores de toda a série. Tão engraçado que é. Eu particularmente, eu morro de rir. Que é o seguinte. O Kiko chega pro Yonho falando... Olha, Yonho, eu tenho mais figurinhas que você. O Yonho, ah, não importa. Eu falo pro meu pai me dar mais dinheiro pra comprar mais figurinhas. Aí o Kiko fala... Eu falo pra minha mãe vender meus brinquedos pra conseguir dinheiro pra comprar mais figurinhas. Aí o Yonho vai e fala, ah, eu falo pro meu pai vender os móveis, não sei o quê, pra comprar mais figurinhas. Aí o Kiko fala pra minha mãe vender a casa pra eu ter mais dinheiro e comprar figurinhas. Aí o Yonho fala bem assim, ele apela, falo pro meu pai vender a vila. Aí o Kiko vai e fala, eu falo pra minha mãe vender o seu pai, cara. A cara do Yonho na câmera, cara, o Edgar fazendo aquilo. E o diálogo, a fala que o Kiko solta depois, né, falando que venda por quilo pra ter mais lucro, cara. Eu acho esse diálogo muito bom, cara. Cara, seria um clássico, cara, se esse episódio fosse sempre exibido. Uma pena que na versão de 77 não tem o Yonho pra eles reproduzirem de novo essa piada, cara.
De qualquer forma, seria menos espontâneo, né? Pelo jeito, essa foi muito melhor mesmo, porque... Se fosse repetir o texto e os personagens, não seria a mesma coisa.
É, porque não faria sentido com a Chiquinha, né?
Que é um pecado, aliás, né? Tem hora que eu prefiro mesmo a temporada de 74, como se a Chiquinha não fizesse falta, e realmente não faz em 74.
É, realmente, a temporada de 74 é a minha favorita.
O que o James acha da saga?
É, mas essa saga é mais outra situação estranha do SBT, né? Porque a gente nem sabia que isso era uma saga até os episódios voltarem a ser exibidos em 2012. Como o Igor já colocou aí, a primeira parte tem o sketch dos ladrões lá e a história do Chaves é o jogo de beisebol. A segunda parte é o álbum de figurinhas, que já é aquele tem um álbum de figurinhas de dinheiro e tal, que já existe uma versão, que é a versão que estava no ar. Aí quando o SBT foi fazer a seleção dos episódios... Eles pegaram e tiraram a saga inteira fora. Ou seja, e a gente ficou sem nenhuma versão da história do jogo de beisebol. Eles escolheram a outra versão do álbum de figurinha, mantiveram a outra. Poderia ter mantido essa história aí do beisebol, que não ia prejudicar em nada, mas resolveram tirar. Então, o fato de ser uma saga foi mais negativo do que positivo. Que a gente perdeu um episódio à toa aí por 20 anos. E... É um episódio que a outra versão da história do beisebol, ela é perdida mundial. Então a gente não teria outra versão nem que o Multishow passasse, ou alguém dublasse, ou o SBT dublasse. A gente só teria essa mesmo, e o SBT tirou do ar. Então acho uma pena. O episódio é muito bom, a temporada 74 é muito boa. É o caso assim, que o X-Peito mostra como que dá para fazer boas histórias, mesmo com personagens importantes como a Chiquinha faltando. É só adaptar direito o roteiro, é só dar um polimento, um capricho que talvez não tivesse mais dado de uma fase para frente, né? Então eu gosto muito dessa fase, eu gosto muito dessa saga, principalmente a primeira parte.
Seguindo a lista, Saga do Velho do Saco, de 1975. Pode começar, James.
A Saga do Velho do Saco, eu acho que todo mundo que assiste Chaves com regularidade já conhece. É aquela fase lá, que, aquela saga que o Seu Madruga, ele começa a trabalhar como agente, como que é? Que, Igor, repete aí.
O agente de compra e venda de artigos.
De artigos para o lar, é, isso mesmo. Então, assim, e depois ele pega a bola de boliche, e aí ele quer empurrar a bola de boliche pro Sr. Barriga para não pagar o aluguel. É uma história que todo mundo conhece. A versão que ela tem sido exibida de 1992 para cá é uma versão posterior a essa de 75, é uma versão de 1978. É, aquela versão de 78 já tem a Chiquinha, porque na de 75 ela não estava na série, ela voltou alguns episódios depois. E são, assim, poxa, 78 a gente sabe que o clima lá já não estava aquelas coisas, a gente sente um pouco disso nos episódios, que não tem aquela espontaneidade que a gente via em 74, em 75. Essa saga do Velho do Saco de 75, ela praticamente não é exibida pelo SBT. Eles trouxeram ela de volta junto com os outros semelhantes em 2012, mas ela ficou, sei lá, ela passou 5 vezes, 6 vezes no máximo. E é uma versão mais espontânea, é uma versão mais limpa, é uma versão, acho, mais animada. Eu acho uma versão muito melhor que a outra. O SBT, essas sagas grandes aí, ele tanto essa quanto as Novas Vizinhas, eles preferiram colocar 78. Não sei se eles acharam que o som estava melhor, porque a dublagem era mais nova, ou se eles acharam que a qualidade de imagem... Mas nesses dois casos, pelo menos, eles pegaram os episódios mais novos. O caso da Novas Vizinhas, a gente até entende, né? Porque tinha a Paty lá, e tem vários episódios com a Paty. Eu imagino que eles quiseram padronizar a Paty. Mas no caso do Velho do Saco, eu acho que eles escolheram a pior versão. Assim, com certeza, a 75 é mais legal.
Igor?
Pô, Velho do Saco, poxa, todo mundo conhece, né? Que são três partes, né? A primeira do Seu Madruga lá, arranjando emprego. Aí tem aquele negócio com o Kiko, que fica com medo dele, porque ele é um velho do saco, né? Aí a segunda, que ele arranja a bola de boliche, coisa e tal. E a terceira, que ele vai vender a bola de boliche pro Seu Barriga e o Chaves acaba impedindo, porque gruda os dedos lá, tá aquela coisa, né? E, cara, essa versão de 75 é muito melhor, cara. É muito melhor, assim, porque eu acho que o roteiro funciona melhor sem a Chiquinha lá. Eu acho que as atuações do elenco estão bem mais espontâneas, bem melhores. Questão também, acho que o James falou também da iluminação, tipo, 75, 78 tá tudo escuro, imagem muito bizarra, eu não sei, tipo, eu prefiro bem mais essa versão, sabe? Eu acho que ela é bem mais agradável de se assistir.
E agora, no sétimo ponto da nossa lista, Brincando de Bombeiros, também de 1975, um episódio que tardou a chegar no Brasil, estreou muito tarde e reestreou, redublado muito tarde também. Então vamos pelos comentários agora de Igor Borges novamente.
É um roteiro que, poxa, se o SBT tivesse comprado lá nos anos 80, 90, coisa que não fez, né, incompetente, seria um clássico, porque é um roteiro muito bom, tem partes muito boas, né? Tem aquilo lá do começo, o Chaves e o Kiko brincar de astronautas, o Chaves usar o barril, fazer aquele negócio bem engraçado, o Kiko ficar ligando e desligando a luz, né? Isso, Madruga P da vida. Aí tem aquilo lá do... Eles começaram a brincar de bombeiros, né? Tipo, de uma hora pra outra, sabe? Aí tem aquele negócio da mangueira de bombeiro, sabe? Que o Chaves fica molhando com seus girafales, dando florinda, né? Eu acho bacana que esse episódio... Ele, mesmo ele não sendo tão conhecido, tem duas coisas dele que, poxa, pra quem assistiu, uma coisa que é clássica nesse episódio, que é muito lembrada, é uma cena lá que o Chaves é um bombeiro, tá brincando de bombeiro, e a Chiquinha é a moça lá, dona de casa, sei lá. Chaves chega perguntando bem assim: senhora, a senhora gosta do meu corpo? Corpo de bombeiro, né? A Chiquinha fala: sim, senhor, é muito bonito, não sei o quê. Seu Madruga tá ouvindo a brincadeira e fala: Chiquinha, já te disse que não gosto que brinque de novela das oito. Cara, é uma coisa muito legal, cara. Que quem assiste lembra muito. O pessoal Acho que até nos comentários do YouTube, do pessoal que assistiu esse episódio, tem lá essa coisa. Cara, é muito bom. Uma coisa que é meme, assim, que muita gente não sabe que é desse episódio.
É a risada do Seu Madruga?
Seu Madruga rindo, assim, a risada original dele. Ah! Você que caindo lá, sabe? Na porta. Bem legal, cara, bem legal. Acho uma pena que esse episódio chegou tão tarde no Brasil, né? Uma pena, muito triste mesmo.
Vai que vai, James!
Eu acho que esse episódio marca também uma redescoberta, assim, das histórias do Chaves. É, pra contextualizar, o SBT dublou vários episódios lá nos anos 80 e 90. A gente ficou algum tempo aí com algumas dublagens esporádicas do programa X-Perito dos anos 90, lançamento em DVD e tal, mas muito material original, da série original do Chaves e principalmente do Chapolin, tava de fora, não se deu a atenção que esses episódios mereciam. Em 2012, o SBT teve aquela iniciativa lá de dublar os episódios inéditos do Chaves. Aí a gente, né, sabe como que foi. Os dubladores falecidos foram substituídos, dubladores vivos foram substituídos também, então sempre isso gera um burburinho aí, uma polêmica que talvez não precisasse ter existido.
Sim, porque substituir dublador vivo ainda é um negócio ainda pior, né? Porque você troca aquilo que pode existir, eles podem fazer, né? Então é complicado.
A gente sabe que o Chaves é extremamente orientado à memória afetiva, e qualquer coisa que é um pouco diferente, o pessoal já estranha, o pessoal já... A gente sabe que existe a dificuldade de digerir essas novidades. Aí o que o SBT fez? Eles pegaram os episódios inéditos que tinham do Chaves, separaram o que era semelhante e pegaram só as histórias inéditas. Eles gravaram só histórias... Quer dizer, só... Pelo menos era a intenção deles era de gravar, de dublar só essas histórias inéditas.
O aí, que fez foi... mais de 50 episódios reduzir para 14 episódios.
Pois é, cara, mas ainda desses 14 você pega lá, tem outra versão do filme de terror, Jogando Bola parece um pouquinho o Batendo a Bolinha, aí você vai ver de inédito mesmo, que realmente destaca, que chama atenção, é esse episódio dos Bombeiros, e eu acho aquela saga do Engraxate.
Que é muito bacana, aliás.
Que é muito bacana. Porque não é regravação, lógico, tem as piadas lá do episódio da barbearia, alguma coisa ou outra lá, mas ela tem aquele frescor de episódio novo.
Sim, com muita escolinha do professor Girafales, mais um episódio ali no restaurante, passeia, tem muito Girafales ali, tem Chiquinha coordenando a coisa toda, é muito bacana.
Sim, eu não fico esses ambientes assim pra contar uma história só. Eu acho que esses dois episódios, quando passaram em 2014 no SBT, porque eles dublaram isso em 2012, seguraram lá por alguma razão e só soltaram em 2014. Eu acho que foram os episódios que mais deram a sensação de novo. Nossa, existe coisa nova do Chaves que não tem dublagem. Eu acho que para muita gente talvez isso tenha sido surpreendente, né? Então eu acho que tem esse simbolismo também de ser um marco de trazer coisas novas. Até porque quando fizeram a dublagem de teste lá, eles usaram esse episódio, né?
E, aliás, ele não foi redublado quando aprovaram. Tipo, ele é a dublagem fiel do teste. Tipo, a mesma coisa como acontece na dublagem maga. Como o episódio das lagartixas e tudo mais, aquela dublagem beta com o Chaves com a voz fininha, de teste ainda. É a mesma coisa que aconteceu com esses inéditos em 2014.
Aí só pra reforçar pra quem não souber, esses episódios da Rio Sound foram redublados no Multishow, no estúdio Som de Veracruz, e ali quem tinha o dublador original, no caso, que era o Carlos Saido no Seu Madruga, o Nelson Machado no Kiko, eles voltaram para dublar esses episódios. Então o episódio foi redublado com esses dubladores que estavam vivos.
Já que na versão do SBT nós não temos os dubladores clássicos dos dois personagens, por questões de que SBT é o SBT.
É, e faz falta.
Dando continuidade a esses inéditos que a gente está falando, o Festival da Boa Vizinhança, última parte, de 1976. É com você, James.
Eu acho que o caso da última parte do festival, ela ilustra outra situação que a gente tinha muito grave com tanto o Chaves quanto o Chapolin, que são sagas que foram exibidas durante décadas, faltando parte, tinha um anúncio para a próxima parte e simplesmente não passava. Era um caso que acontecia com a Branca de Neve, era um caso que acontecia com o Alfaiate Valente, com a venda da vila. E um dos casos mais emblemáticos aí é o Festival da Boa Vizinhança. Todo mundo que assiste Chaves com um pouco de regularidade conhece a saga do Festival da Boa Vizinhança, é, aquele teatro que eles fazem do Chapolin, o Mamãe Querida do Kiko, o Cão Arrependido do Chaves. É um episódio muito emblemático. Então a gente tem que ter esperado muito tanto tempo para que ele finalmente tenha sido dublado e exibido. É, sei lá, eu acho que é uma coisa muito, muito importante, assim, para quem... Porque, assim, a gente tá conversando com o público aqui agora, que talvez eles não tenham... Não tenha essa regularidade de assistir o Chaves sempre, sempre, sempre. Às vezes assistiu um monte aí nos anos 90, assiste de vez em quando agora. Então, esses episódios, assim, eu acho que agrega muita coisa. Porque é a final de uma saga que a pessoa assistiu por décadas. Eu assisti por décadas isso aí. E, de repente, você vê o final dela, é uma coisa muito... Sei lá, que acho que... Eu não esperava que fosse acontecer mais. Eu nunca esperava que fosse, ah, vai dublar o final da Branca de Neve, vai dublar o festival. Isso ter acontecido depois de 25, 30 anos, acho que é uma coisa que qualquer fã de Chaves que se preze tem que valorizar, sabe? É, a exemplo do caso do Brincando de Bombeiros, que a gente já falou aí, ele foi dublado pela Rio Sound, foi exibido pelo SBT em 2014 e ganhou uma redublagem agora no Multishow, que também trouxe lá o Nelson Machado no Kiko, trouxe o Carlos Saigo no Seu Madruga de volta. Então eu acho, e os dubladores novos, no caso o Daniel Miller fazendo Chaves, também já estava mais afiado. É, eu acho que é uma experiência bacana. Não sei se alguém que teve problema com a Rio Sound, ah, não gosta da dublagem, talvez assistindo a versão som de Vera Cruz mude de ideia. Mas eu acho assim, poxa, é muito bom que a gente tenha a oportunidade de ter esses episódios dublados.
E acho que é válido falar também que não importa o que aconteça, não dá para trazer o dublador falecido de volta. Então, infelizmente, nós temos o Daniel Miller no Chaves, uma ótima interpretação, não que seja infelizmente ele dublando, mas sim, é uma pena que não tenha sido dublado antes pro Marcelo Gastaldi fazer o Chaves, né, que era o dublador original, o primeiro dublador. Mas que é muito bom termos o Multishow para trazer os dubladores ainda vivos para completar essa saga, né? Porque, querendo ou não, é o que restou depois de tantos anos de descaso de outras emissoras por aí.
Sim, porque ou era isso ou a gente ficava sem o episódio. Então, não sei, para mim, pelo menos, parece óbvio que é muito melhor que eles tenham sido dublados agora. E as pessoas têm uma expectativa também, assim, ah, trocou o dublador... Cara, se fosse chamar todo o pessoal daquela época e todo o pessoal daquela época tivesse vivo e fosse dublar agora, também não seria exatamente a mesma coisa.
Poxa, já vi gente reclamando do Carlos Seidel, da Cecília, do Nelson.
Mas não é só isso, sabe? Por exemplo, você pega uma dublagem de 1990 e você pega uma dublagem de 1992, que diferença que tem já, cara? De ambientação, de BGM, e aqueles efeitos, e as risadas já mudam. Imagina se os caras fossem fazer uma coisa 20 e tantos anos depois. Com certeza teria saído um negócio muito diferente. Então, assim, eu acho que ainda esse esforço que foi feito pelo pessoal que fez a dublagem do Som de Veracruz de recriar a atmosfera da época, de usar as mesmas BGMs, os dubladores substitutos terem vozes parecidas com o original, eu acho que é um cuidado que...
Nenhum outro produto tem,
Eu não consigo pensar em nenhum outro caso que aconteceu isso.
De Chaves, pelo menos, eu acho que é o único.
Sim, e você vê que a cada tentativa... É porque, assim, a gente não tem uma... Os clássicos, eles não nascem clássicos. E a gente tem uma dificuldade de entender por que que o negócio é tão bom. Então, eu acho que por isso as primeiras dublagens que foram feitas depois da Maga, tanto com o Chespirito quanto com o Chaves Chapolin, né, nos DVDs, eu acho que demorou para cair aquela ficha. Poxa, aquela voz realmente é importante, aquelas músicas eram importantes, aquela tradução daquele jeito era importante. E eu acho que tudo isso foi melhorando. A cada dublagem, essa preocupação em recriar o ambiente, a atmosfera da manga, ela foi se tornando mais clara e mais direto ao ponto.
E no começo se pensava, é só traduzir e chamar para dublar. O importante é ter em português. E depois passou, não é só tem português, precisa de algo específico, precisa daquela risada, precisa daquela voz, então...
É uma coisa que tanto o pessoal que produzia essas dublagens, como o pessoal que consumia, que era a gente só foi realmente entender isso conforme esses novos produtos iam saindo e a gente entendendo, poxa, mas não é a mesma coisa por isso, não é a mesma coisa por aquele outro. Então, às vezes a gente tem um hábito, às vezes, de condenar exageradamente as dublagens, mas acho que a gente próprio não tinha essa percepção naquele momento. Olhar, tipo, ah, nossa, essas BGMs vão fazer, essas musiquinhas de fundo vão fazer muita falta. Faz, cara, você assiste um DVD lá e assiste a versão magra, você fala, nossa, como
só para efeito de comparação, por exemplo, se a gente pega A Venda da Vila, que foi dublado de uma maneira meio que picotada pro DVD da época da Amazonas Filmes, no estúdio Gábia, e temos a Helena Samara interpretando a Bruxa do 71, né, a Dona Clotilde na dublagem, que é a dubladora clássica, e nós temos a redublagem da Sons de Veracruz, já com a Isaura fazendo a Dona Clotilde, a mixagem e as músicas de fundo, as BGMs, como são chamadas, elas fazem com que a voz da Isaura não seja estranha pra gente, ou seja, também uma boa escalação, e que fique mais próximo da Maga do que ficou os DVDs que tinham mais dubladores clássicos do que essa dublagem mais recente.
Realmente, é uma situação muito estranha de analisá-la depois, mas é bem por aí mesmo.
É o seguinte, cara, é basicamente isso que vocês falaram, né, cara, é complicado o negócio, cara, porque... Poxa, é muito comum uma saga passar quebrada esse tempo todo, né, cara? O pessoal ficar na expectativa, ver lá a chamada, o que será que vai acontecer? Nossa, tá legal demais, eu quero ver o resto, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, passa um episódio comum e você fica perguntando, uai, cadê o que ia passar hoje? Era muito chato, cara, é muito chato.
Você já imaginou, cara, se naquela época o SBT, com o gosto de cancelar episódios que tinha, falasse... Ah, vamos cancelar essa saga que não tem final também?
Nossa! A nossa sorte é que eles não tinham cuidado. A sorte é que eles não tinham cuidado. Porque, assim, se eles fossem um pouco mais atentos, um pouco mais cuidadosos, eles fariam isso. A gente tem um pouco de sorte nisso. Aliás, muita sorte nesse contexto, né? Porque SBT, cara, SBT... Mas, enfim, o episódio... Tem aquela apresentação dos adultos, né? O Seu Madruga canta uma música lá, Dona Clotilde recita um poema lá, que toda hora ela cita o nome do Seu Madruga sem querer. A Dona Florinda e o Professor Girafales cantam uma cafunice lá, que... É muito engraçado, cara, que o Kiko... A cara do pessoal que tá assistindo aquilo. O Kiko fica com a cara tipo, ah, como o amor é lindo. E o Chaz fica com a cara tipo, nossa, mano, que merda é essa? Era muito bom aquilo lá, cara. Seria um clássico demais. Até a parte da mágica, né? Que o pessoal do Berriel, Valete Negro, né? Que são os tradutores que fizeram na Gábia, que fizeram na dublagem São de Veracruz, que fizeram no Multishow também. Fizeram uma homenagem ao Marcelo Gastaldi, né? Quando o Marcelo Gastaldi, dublador do Chaves, né? Que ele tinha o apelido de Maga, né? Marcelo Gastaldi, Maga. Aí quando o Kiko vai fazer a mágica, ele fala bem assim, Kikus, Kikus, Maga, Kikus, Maga, Kikus. É legalzinho, né, essa parte, né, apesar de ter aquilo, lance das homenagens, né, as dublagens novas, mas enfim. Tem aquele clipe lá, que é muito bom, né, que é Ouça Bem, Escute Bem, poxa, seria bom demais, poxa, encerrar a saga daquela maneira, ao invés de encerrar com Chaves... prometendo que vai ter uma continuação e não tem, ou então acabando uma hora pra outra, toda a vila brigando, tipo, cara, é muito ruim, cara, porque...
Boa vizinhança significa os vizinhos se dando bem e se entendendo e não brigando.
Agora, o nosso penúltimo episódio da nossa lista de Chaves, O Banho do Chaves, de 1978. Pode começar, Igor.
É o seguinte, o SBT, novamente do assunto de SBT, ele recebeu três versões desse episódio. A de 1975, que é aquela lá que o Chaves suja o lençol verde lá da Dona Florinda, essa madruga, não lembro. Tem o negócio lá do regador, que fica com a marca lá, a mão dele. Aí tem aquilo do Seu Madruga tá sem... na versão 75 que ele tá sem bigode, né? Tá, chiquinho de vestido verde. Acho que é a primeira vez que ela usa vestido verde, né? Tanto que tem aquela piada do Chaves abraçar ela e tal. Aí tem essa versão de 78 e tal. E a de 79, que é aquela que tem a Pops, que sempre passou, né? Como eu falei anteriormente, a gente teve um pouco de sorte do SBT não ter cuidado naquele contexto de sagas quebradas, né? E, poxa, o SBT não teve cuidado, assim, nem na hora de escolher os episódios únicos, sabe? De roteiro único. Que, por exemplo, valia muito a pena, tipo, pegar essa versão de 78 ao invés da versão de 79. Por quê? Pô, essa versão de 78 é muito melhor, muito mais engraçada. Se bem que eles não avaliaram por isso, né? Afinal, sei lá, eles acham o Chaves uma porcaria, né? Enfim. Aí tem a questão também do Kiko do Seu Madruga, que eles sabem que o pessoal prefere eles, gostam demais deles. Eles escolhem uma versão com Pops, cara. Pops, Dona Clotilde participando lá, tipo, sabe? Aí essa versão de 78 tem Chaves, Seu Madruga. E, tipo, não é tão antiga, perto de 79, tipo, é um ano de menos, acho que é menos de um ano de diferença até, né, tipo, qualidade de imagem eu acho até melhor, né, enfim, cabeça dos caras não funcionam bem, né. Mas sobre o episódio, todo mundo conhece, né, o roteiro, né, que as crianças vão lá e reclamam, nossa, o Chaves, ele foi mal na escola porque o professor, ele falou que o Chaves tá sujo, não sei o que, foi o caso dos orelhas suja. A pessoa, Chaves, por que não toma banho? Banho não. Aí eles começam a convencer ele, tá nas confusão, blá, 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 encheção, blá, blá, blá. Aí tem um lance lá que eles ficam jogando água no Chaves, aí dá errado, eles molham não sei quem, e no final eles acabam molhando o Chaves sem querer, né, sem intenção. Aí também, no final, encerra o episódio com o Chaves dando uma lição de moral pro público, não sei o que, tipo, banho é bom, não sei o que, blá, blá, blá. Só que, assim, essa versão 78 eu acho a melhor, porque tem um contexto antes, sabe? Porque nas versões sempre fala, ah, o Chaves... Começa sempre com aquele negócio, as crianças chegando da escola, fala, ah, o Chaves teve um desempenho ruim na escola porque foi sujo, não sei o quê. Só que nessa versão, tudo começa, o primeiro bloco começa na escolinha. O professor Girafales reclamando e tal, eu acho muito legal. E além de tudo, é muito engraçado, cara. O Godinez lá tocando gaita... Pops lá brincando de boneco, Kiko, Chaves, o Kiko é, chegando com lençol lá grudado, acho que ele falando, ô, tá parecendo que tá vestido de noiva e tal, que derramou cola na cama, cara, aquilo é muito engraçado, cara, seria clássico demais, cara, seria meme o Godinez tocando gaita, rapaz, seria bom demais, SBT, por que nos fez isso, caramba, velho. Mas o resto do episódio é bem desenvolvido até. Acho legal a parte da vila também.
Essa história do banho do Chaves aí, teve quatro versões, na real. Ela teve uma primeira versão que era perdida mundial em 73. Teve a versão de 75 com o Seu Madruga. Teve essa versão de 78. E teve em 79 já sem o Seu Madruga e sem o Kiko.
Fora o programa X-Espírito, que tem mais.
Não, ah, sim. Aí vai ter mais...
Tem duas.
Mais duas? É, alguns episódios de 78, eles são meio caracterizados por não serem remakes diretos, sabe? Eles pegam, tipo, um ponto de um roteiro, juntam um bloco de outro roteiro e colocam um bloco inédito e fazem um negócio meio misturado.
Sem identidade, uma coisa fria, sem graça.
Não, não é só isso. Assim, eu acho particularmente que os mais frios e sem graça são justamente as regravações sem mexer. Essas, assim, que eles tiram um pedaço daqui e um pedaço de lá, no caso desse do banho do Chaves, eu acho que ainda, pelo menos, fica com a cara de um episódio um pouco diferente, sabe?
Apesar dos atores ali estarem meio cansados daquela relação deles, então...
Sim, mas eu acho que...
É estranho.
Tem o peso da comparação das versões. Pra quem assiste as várias versões, você pega, por exemplo, o campeão do ioiô lá, em 74. Poxa, tem toda aquela parte lá de vender o jornal E você pega a 78, que é bem mais nas coxas, né? Eu acho que a 78 tem muito disso. A gente já falou do Velho do Saco, que é o mesmo caso. A gente já falou até das Novas Vizinhas e de outros casos aí. É, mas tem alguns episódios, tipo o Violão do Seu Madruga, o Banho do Chaves, que são episódios que eles misturam um pedaço do roteiro com outro pedaço aí. E eu acho que por isso que ele dá esse frescor, que a outra versão do banho, que é a mais famosa que faz no SBT, que é a 79, que ela não tem. É, começa na escolinha, aí depois tem a parte do banho. Eu acho que esse é um caso que, se o SBT fosse um pouco menos exigente na separação dos semelhantes, eles poderiam ter deixado até duas versões. Assim como a gente tem a história lá do bolo do professor Girafales e do mal entendido, que tem um bloco parecido, esse é um ou dois blocos parecidos no máximo. Acho, podia até ter deixado passar as duas. É uma versão bacana, é a versão mais diferente de todas, que mais se destacam. Não sei se é a minha preferida, cara. Eu gosto muito da de 75 também. Mas eu sou sempre a favor de passar todas, né? Então não vou ficar muito esmiuçando qual que é a melhor versão. Mas ela, com certeza, a pessoa vai ter uma expectativa baixa, talvez, sobre essa versão. E assistindo, ela vai ver que é um negócio bem diferente, bem legal. E é uma boa opção de assistir também.
E agora, o último episódio da nossa lista de Chaves. Que, bom, é um episódio que antes vocês viam, provavelmente, sem começo. E continuam não vendo com começo, porque é um episódio perdido mundial. Um Astro Cai na Vila, parte 1. De 1979. Começa aí, James.
Um Astro Cai na Vila é o famoso episódio do ator Hector Bonilha, que ele aparece na vila lá e interage com os moradores e tal. Muita gente talvez nem saiba que existe uma primeira parte, porque a edição que veio para o SBT... Bom, esse episódio veio para o SBT em 1990, essa segunda parte. Ela tem sido exibida desde lá até aqui, sem ser tirada do ar. E é um episódio muito popular. Todo mundo conhece o Hector Bonilha no Brasil por conta desse episódio. Ele é muito mais reconhecido por esse episódio do que pelas novelas que ele fez. Inclusive, essa novela da Viviana, que é retratada nesse episódio, ela passou no Brasil e tal, mas pouquíssima gente se lembra da novela. As pessoas se lembram mesmo do episódio. Mas tá, a versão que veio pro Brasil foi a segunda parte, só que eu não sei se é uma coisa da época ou se foi uma edição posterior da Televisa. Mas ela tem um resumo muito grande no começo. Ela tem uma recapitulação da primeira parte que ela é muito grande. Eu não sei se foi uma edição posterior da Televisa que aumentou, porque já que a primeira parte era perdida, eles deram uma disfarçada lá. E até por isso que as pessoas têm muita gente não sabe que existe essa primeira parte. Eles têm a impressão que o episódio é só aquilo e acabou. Mas não, pra quem assistir com um pouco mais de atenção, você vê que o episódio já começa tudo meio corrido lá, o Hector Bonilha já chega e blá, zaz, e tudo meio rápido. E aí começa a história pra valer dessa segunda parte. Essa primeira parte, ela foi exibida fora do Brasil até virado dos anos 80 pros anos 90, mais ou menos. E a gente não tinha nenhum registro dela. Até 2011, quando o Renete Ramírez, do xpreto.org, um dos famosos... Os sites mais famosos que tem do Chespirito, ele tinha uma gravação em VHS dessa época, ele passou essa gravação pro computador e ela subiu. Para quem nunca assistiu, a gente tem ela legendada em português no canal do YouTube aqui do Fórum Chaves. Então, assim, é um episódio que é importantíssimo do ponto de vista... A segunda parte é muito importante. E as versões que tem já são do programa X-Pirito, já são com outros atores para divulgar outras novelas, então não, é uma coisa que não tem a mesma importância pro nosso contexto aqui de Brasil, que tem essa versão do Hector Bonilha. E foi muito legal aparecer, ainda que seja uma gravação VHS, que não seja aquela uma qualidade ideal, que não tenha dublagem em português. Eu acho que é um negócio que... Eu acho que é um dos documentos históricos mais raros que a gente tem. É o único perdido mundial que a gente tem em espanhol e que não tem dublagem em português. Os outros que a gente tem são gravações do SBT. E aí é o contrário, né? O pessoal de fora que, infelizmente, quer assistir espanhol, o pessoal dos outros países aí, eles são obrigados a ouvir em português porque não tem o áudio espanhol. Então eu acho isso uma das descobertas mais importantes da última década que a gente conseguiu aí. E é uma figurinha a mais do nosso álbum que a gente espera um dia conseguir completar, né, cara? Ideal seria que a Televisa fosse mexer no arquivo deles, que eles recuperassem esses episódios, voltassem a passar esses episódios. A gente não dependesse aí de gravações VHS que alguém pode ter feito milagrosamente lá nos anos 90 e conseguiu conservar até hoje. Mas é o que a gente tem para hoje, é isso. É muito bom que a gente tenha encontrado, é muito bom que a gente tenha esse registro. E fico feliz que os fãs estejam cuidando o máximo possível desse material, sim. Porque a gente não sabe se um dia a Televisa vai atrás de recuperar alguma coisa, a gente pode contar com eles para isso, né?
Igor?
Cara, vocês não têm noção de como é raro, cara, isso. Porque, assim, faz acho que uns 7 anos que o cara lá disponibilizou Cara, é muita raridade, né? Tipo, a gravação dos anos 90, cara, tipo... O pessoal de fora não é tão... Como é que eu posso dizer? Tão fã, tipo, de...
Tão entusiasta.
De acompanhar, é... Não tem
mas você sabe por que isso, né? No Brasil, a gente teve várias gerações assistindo Chaves, Chapolin, no entanto, porque o SBT mantém mais fora do ar do que passando. Mas pelo menos Chaves aí, por 35 anos ininterruptos, gerações de pais, filhos e primos e pessoas mais novas foram assistindo. Todo mundo que assistiu Chaves cresceu assistindo Chaves. E é uma coisa que o pessoal de fora não viveu da mesma maneira. Uma vez eu vi num... Por exemplo, eu vi um cara no... Ah, não lembro agora se foi num fórum ou se foi no Facebook. Acho que foi no Facebook. O cara falando lá, e o cara praticamente da minha idade, e falando lá que ele não se interessa por Chaves, porque o que passava quando ele era criança era o Chompas. Era o episódio, era a maioria dos episódios da Gama XP eram com Chompas. Então a memória afetiva dele é pelo Chompas. E aquele tempo que ficou sem passar o programa do XP também. Então tem uma lacuna muito grande em todos os países da América Latina. Eu imagino que o único, não é uma informação que eu não tenho certeza, mas eu imagino que o único país da América Latina que passou Chaves sem interrupção esses anos todos foi o Brasil. Então é muita gente que se interessa. É muito...
Segundo o documentário do Chespirito, de 2012, se não me engano, é só o Brasil que era interrupto e que as reprises começaram no México no comecinho dos anos 2000 e a mesma coisa se estende pelo resto da América Latina. Ou seja, por um período de quase 20 anos, não houve Chaves e Chapolin para a maior parte dos países da América Latina.
Então, se você pensar que aquele pessoal que assistiu na época, hoje deve ter seus 50 anos, 60 anos. É um pessoal que, com certeza, não é entusiasta de procurar as coisas no YouTube, e procurar os episódios e tal. Isso é uma coisa que é o pessoal mais jovem que se interessa em fazer. E isso foi possível no Brasil por causa dessa exibição ininterrupta aí do SBT. E um monte de gente se interessa, assim, tanto em quantidade quanto em diversidade de faixa etária, né? Tem criança, tanto de criança que a gente tem participando no Fórum Chaves lá.
Podemos dizer que é a única coisa boa que a SBT fez ao longo desse tempo todo.
Sim, sim. É, não, esse é um mérito que a gente tem que atribuir ao SBT mesmo, porque dificilmente outro canal faria a mesma coisa.
Obrigado, SBT, por não fazer conteúdo próprio de qualidade e ter que manter o que é bom, que é Chaves.
Não, e é uma pena que não façam isso com o Chapolin.
É, Chapolin, eles realmente... Eles esquecem no arquivo mofando, viu? Tem coisa guardada até hoje, né? Então, fazer o quê? Pode finalizar, Igor. Desculpa a interrupção.
E, cara, é um negócio muito raro, sabe? A pessoa disponibilizar, tipo, achar de repente, disponibilizar pra gente. Porque, assim, muita gente nem... Se brincar, muita gente nem desconfia que tá na parte 1. Vale muito a pena assistir com a parte 1, porque onde tudo começa, onde o Hector chega lá na vila. Poxa, é uma raridade muito gostosa, sabe? É bem bacana, eu recomendo muito.
E de Chaves é isso, pessoal. Na semana que vem a gente volta para comentar episódios desconhecidos ou bem subestimados do Chapolin Colorado. Não se esqueça de, se você estiver assistindo a versão em vídeo, curtir, assinar o canal e comentar aí. E se você está ouvindo pelo Spotify, não deixe de também comentar no nosso Twitter com a hashtag Fórum Chaves. Tchau, tchau, pessoal. Até lá!